Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário, hoje com a professora Iraide Marques de Freitas Barreiro, que é autora de Política de Educação no Campo, para além da alfabetização, no período 1952 a 1963. Professora Iraide, obrigado por ter vindo ao estúdio aqui da Rádio Unesp, aqui na reitoria, prazer te receber. E eu queria saber inicialmente, professora, como é que surgiu então esse projeto, esse trabalho, esse recorte que você faz no tempo, como é que surgiu esse projeto?
Bem, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre o livro, né? Esse projeto, ele nasce com a tese minha de doutorado, né? E o período, ele diz respeito ao período de existência da Campanha Nacional de Educação Rural, né? Então, eu faço uma análise dessa Campanha Nacional de Educação Rural, como que foi o trabalho dessa campanha no meio rural de educação para o campo, para o homem do campo, desde 1952, quando ela foi criada, até 1963, quando ela foi extinta, né? É importante considerar que essa campanha, ela surge num contexto de modernização e desenvolvimento do Brasil, especialmente no setor agrário, né? Quer dizer, é um contexto também que o Brasil, ele vai se propor a um desenvolvimento industrial maior, né? A década de 50, 55 depois, aí vem Juscelino Kubitschek. A campanha nasce no governo de Getúlio Vargas e ela é oficializada em 1956 no governo de Juscelino Kubitschek, né? E ela teve essa década, já iniciando em 1949, é uma década muito rica na proposição de campanhas. Quer dizer, o Brasil, ele tinha uma população imensa de analfabetos, especialmente no meio do campo, no meio rural, né? E essa população, ela começa a se deslocar, já começa a haver um processo de migração para a cidade. Na década de 50, isso é acentuado, 1955, especialmente, por aí, com a modernização agrária. Há uma diminuição das pequenas propriedades, um aumento das grandes propriedades, a mecanização da agricultura mais para frente. Então, é um período de mudanças. E essa campanha, então, desde 1949, já foram criadas outras campanhas, como a Campanha Nacional de Alfabetização de Adultos e Adolescentes, mais voltada para o meio urbano, e a Campanha Nacional de Educação Rural, mais voltada para o meio rural, né?
Agora, você escolheu esse assunto nesse teu doutorado porque você já vinha estudando isso antes? Como é que você chegou nessa pesquisa?
Na verdade, ao fazer todas as adaptações para publicar esse livro, eu omiti uma... Não é que eu omiti, vamos dizer assim, né? Deixei de colocar uma coisa que eu considero importante, que só depois que eu me dei conta. Eu tenho origens rurais, né? Eu sou de Presidente Prudente, minha família é lá, sou filha de imigrantes portugueses e italianos, né? E então, a grande parte da problemática posta pelas revistas da Campanha Nacional de Educação Rural e para o homem do campo naquele momento foram algumas dessas questões que eu vivenciei no meu cotidiano, né? Por exemplo, a questão do saber, né? E é importante dizer que na década de 50, até mesmo em decorrência do processo de modernização agrária, vai surgir a criação de muitos estereótipos acerca do homem do campo, como atrasado, inculto, maturo.
É que são estigmas, né?
São estigmas, numa contraposição àquilo que deve ser o moderno, né? Eu, de origem rural, então, né, meu pai, ele tinha lavouras assim, e Presidente Prudente, né? Então, a gente vivenciava sempre isso. E eu me lembro de uma fala do meu pai, que ele fala assim, falam que quem mora no sítio é atrasado, mas eu conheço as coisas da cidade, e quem vem aqui não, da cidade não conhece as coisas do sítio. Isso fazendo uma referência a uns parentes que achavam que a vagem do amendoim, ela é dada na rama do amendoim, não é embaixo da terra, né? Então, isso daí são marcas, quer dizer, que você... O que é o saber? Né? O que é o saber? E eu acho
que é uma questão muito profunda, na verdade.
Sim, né? O saber, ele não está só aqui na cidade, não é mesmo?
Muito pelo contrário.
É, então, e o meio urbano, aliás, o meio rural, o campo, ele é um grande propiciador de saber, né? De saberes, seja de conhecimento de plantas, como que as coisas se dão, como que os animais são, até mesmo da física. É, da estrutura física nossa, como que nós somos constituídos, quer dizer, quando você abre um animal e que isso se faz muito, então você se, sabe, você tem mais facilidade para lidar com a ciência, com vários campos de saberes, né? E daí, quando eu comecei, na verdade, eu fiz o doutorado na USP, mestrado na Unicamp e doutorado na USP, né? E daí, eu já no mestrado, eu fiz alguns levantamentos dessa, né? Eu encontrei o primeiro exemplar dessa revista na PUC de São Paulo e comecei a ler essa revista. E falei, gente, a revista da Campanha Nacional de Educação Rural. Eu falei, isso é o que todo mundo vivencia, né, no meio rural. E a partir disso eu comecei a me interessar por essa Campanha Nacional de Educação Rural. Fiz um grande levantamento, eu tenho um grande acervo documental, eu acredito que eu deva ser a pessoa que mais tem documentos sobre a Campanha Nacional de Educação Rural. Porque eu pesquisei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no Arquivo Estadual do Estado de São Paulo, Arquivo da Agricultura, entrevistei o primeiro coordenador da Campanha Nacional de Educação Rural, Dr. Arthur Rios, que ele mora no Rio de Janeiro, se não faleceu ainda, acho eu que não. É, ele foi o primeiro coordenador em 1952, ele me concedeu uma entrevista no Hotel Otton aqui em São Paulo, né? Conversei com um outro também que foi ministro da Agricultura na década de 50, tudo isso por telefone, num tempo que a internet não disponibilizava todo esse material. Então eu tenho os 10 exemplares da revista, eu tenho os 49 exemplares de boletins que a campanha produziu.
Quer dizer, é um acervo muito precioso.
Tenho tudo e o acervo, parte do acervo iconográfico que eu consegui também na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que eu peguei algumas fotos que eu coloco no livro. Então, são originais, fotos tiradas pela Arquidiocese de Fortaleza, né, em 1952. Então ali retrata como era o meio rural naquele momento, né?
Agora, quais as características desse material, essas revistas que a senhora está falando, que isso, lendo o livro, a gente consegue ter uma visão, mas para quem ainda não teve acesso ao teu livro.
As características, olha, elas são...
Que é muito fascinante, eu achei.
Atualmente tem um exemplar disponibilizado na internet, que é o volume número 5, se eu não me engano, que é o volume principal da revista da Campanha Nacional de Educação Rural, porque ele faz apresenta uma síntese de ano a ano dessa campanha, né? Então é um volume importante. Os volumes, eles apresentam, são revistas, o início eram tinha um número maior de páginas, são datilografadas, assim, impresso, né? E os boletins são datilografados, todos datilografados. Eu tenho, são 49 ou 50 exemplares, eles variam as páginas entre 10, 15 páginas, né? E são todos datilografados. E tem um outro, esse é o boletim mensal informativo. E tem o boletim O Missioneiro, que ele tem um número menor de exemplares, eu consegui só 2 ou 3 também na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E também eles são impressos, mas numa letra parecendo datilografia, né? E o material iconográfico, ele é manuscrito, as referências, as fotos, e o original está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, escrito a caneta, assim, embaixo, dizendo do que se tratam as fotos. E eu tenho isso, não é digitalizado, eu tenho esse material que vem como filme, assim, né, de máquina fotográfica.
Sim, em forma de filme, tá?
Eu tenho isso daí, aí você põe no projetor e roda, e eu tenho esse
material. Microfilmado.
Microfilmado, exato. E é importante considerar qual que é o estudo que eu faço sobre essa campanha, porque essa campanha, ela foi criada, na verdade, para superar o atraso do homem do campo. e ao mesmo tempo desenvolver a cidadania no meio rural, né? E tornar esses, essa habitação, esses habitantes, cidadãos, né? Porém, ela parte do ponto de vista de que o homem do campo, ele é atrasado culturalmente, né? E não em decorrência de condições sociais adversas, seja pela falta da educação, de políticas educacionais, pela falta de assistência à saúde que tinha na época, pela falta de acesso à escola, de assegurar preços à sua produção, e tudo mais. Então, o foco dela vai na questão da cultura. Obviamente, então, eu faço esse estudo para ver qual é a concepção de cidadania da campanha, em que momentos que ocorre essas, vamos dizer assim, ensinamentos que desenvolvam a cidadania, né? E eu faço um estudo, então, na perspectiva da contradição, em que momentos que a Campanha Nacional de Educação Rural é importante e avança na construção de uma cidadania, e em que momento em que ela retrocede nesse processo, e tudo isso aliado à igreja, que naquele momento foi forte, né, o movimento da igreja, e a campanha ela acaba se fortalecendo mais no Nordeste, nos lugares onde tinha os movimentos das ligas camponesas pela posse da terra.
Agora, como pesquisador, o que mais te surpreendeu ao longo da pesquisa propriamente dita? Na medida que você foi mergulhando nesse material, aí, quer dizer, o conteúdo em si mesmo, a forma de apresentação, até para você conhecer esse material, né, de várias maneiras.
O que mais?
Te surpreendeu, assim, como pesquisadora. Algo que você, de repente, até nem esperava encontrar, quando você se debruçou profundamente sobre isso.
Eu acho que, em termos de pesquisa de material, foram as fotos que eu encontrei, né, que eu não esperava, isso para mim foi muito emocionante. Em termos de... Também pesquisei na grande imprensa, na época, né, que hoje não é mais, mas é então Folha de São Paulo, que, né, o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas o que mais me impressionou é a forma de desenvolvimento, de implantação e de ações da própria campanha no momento em que não existia praticamente transporte no meio urbano, no meio rural, as condições eram extremamente adversas. Então, o investimento que foi feito na divulgação do trabalho da campanha para conhecimento do que seria a mídia hoje, né? Seja por meio dos boletins, né? Que esses boletins, eles tinham mais a função de estar divulgando o trabalho, de estar dizendo, olha, o que é que a campanha faz, como que faz, né? Então, eu acho assim que teve um esforço grande por parte da campanha, de estar, inclusive, estabelecendo parcerias. Que naquele momento, seus parceiros era a Igreja Católica. Então, nos centros sociais, a maior parte dos coordenadores dos centros sociais e comunidade, quem ocupou esses cargos foram os bispos do Brasil. Dom Eugênio Salles, todos os bispos, né? Os congressos que eram... os encontros que eram organizados em parcerias com a igreja. No governo do Juscelino Kubitschek também me surpreendeu a forma como a campanha também figurou nos decretos da OPENO, que era a Operação de Desenvolvimento do País do Nordeste. A Campanha Nacional de Educação Rural, ela foi citada nesses decretos todos, né, como partícipes desse processo de desenvolvimento do país, né? Então, eu acho que é mais assim, o que me surpreende, eu diria que foi o grande investimento de se trabalhar em condições tão adversas num país tão grande como o nosso.
Agora, depois dessa pesquisa, né, que foi o teu doutorado, como você falou, você continuou trabalhando nessa mesma direção? Você continua envolvida com isso?
Não continuo, mas isso continua sendo a minha paixão. É, não continuo porque aí da necessidade que nós temos de estar se credenciando em programas de pós-graduação, o perfil do programa ao qual eu estou vinculado, que não comporta tanto pesquisas dessa natureza e tudo mais. Então, eu atualmente trabalho na análise das políticas públicas educacionais. Então, eu fiz, mas não mais voltada para o meio rural, meio urbano.
Mas é um assunto pelo qual você tem a maior paixão, né?
Agora, é importante dizer que hoje eu vejo a Campanha Nacional de Educação Rural como uma política de educação daquele tempo. Inclusive, eu tenho visto nos artigos publicados uma diferenciação que as pessoas estão fazendo entre educação para o campo, a educação de esquerda e dos movimentos sociais. Na terminologia, educação para o campo e educação rural, tida como a educação de direita, vamos dizer assim, aquela que o Estado organiza. Ora, eu discordo disso. Eu acho que se hoje nós temos a educação que nós temos, né, ou seja, no meio rural, os movimentos de luta pela posse da terra, eles têm a ver com essa nossa trajetória. Né? E que essa terminologia, educação rural, educação para o campo, ela está referenciada a um período, né, histórico, e que naquele tempo não se falava, e se falava também em campo, já se falava. Né? Mas eu discordo disso, eu acho que no livro eu trato como educação do campo, política para o campo, educação rural, como sinônimos. Assim como na época se falava treinamento de professores, hoje se fala formação de professores. Né? Teve um tempo, não tão uns 10 anos atrás, se falava em reciclagem de professores, percebe? Então,
é uma questão de terminologia.
De terminologia, né? E de épocas. Para mim é isso, sabe? Foi uma política proposta pelo Estado e que, como hoje nós temos várias políticas e que são compostas na sua implementação de várias parcerias, criando possibilidades de acordo com o nosso contexto histórico.
Agora, esse livro está saindo pelo Selo da Cultura Acadêmica, né, nesse projeto da ProBG Digital, que é uma parceria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação com a editora Unesp. E você não tem a versão impressa inicialmente, né, você vai ter exatamente a possibilidade de fazer o download gratuitamente. Em termos de divulgação do conhecimento acadêmico, professora, como que a senhora vê isso? Essa maneira de divulgar o que a universidade faz, né, para um público muito mais amplo que um livro impresso.
Olha, eu acho importante isso, eu acho que é uma política importante essa da nossa universidade, acho que contribui de fato para o acesso das pessoas a esse material. Né? Em relação ao meu livro, que agora foi publicado, eu acho que vai ser importante, porque como eu já tenho vários artigos publicados relacionados a isso, tem um estudo lindo que está sobre Helena Antipoff, que foi o estudo mais recente que eu fiz, que está online na revista do Patrimônio e Memória, do Centro de Documentação de Assis, né? E que eu fiz um estudo sobre qual é a importância do arquivo pessoal e individual para nossas vidas e para a pesquisa. Né? E nesse sentido, foi um outro arquivo que eu visitei, da educadora Helena Antipoff, em Minas Gerais. Né? E lá foi assim emocionante. Helena Antipoff foi uma educadora russa, uma das que trouxe inicialmente Jean Piaget para o Brasil, em termos de estudos, em termos de pesquisador. Né? E ela foi uma grande pessoa que trabalhou na Campanha Nacional de Educação Rural, né? Criou um grande centro lá em Ibirité, em Minas Gerais. Então, só para você ver o que significa a publicação na mídia, através desse artigo eu recebi um e-mail de uma ex-aluna da doutora Helena Antipoff.
Maravilha isso!
E eu tenho esse e-mail e ela relatando o que foi, o quão foi gratificante ser aluna da professora Helena Antipoff E o quanto foi importante para ela, ela ler aquele estudo que eu fiz, a minha experiência em entrar naquele acervo documental, que foi onde ela morou, né? Espero que hoje já esteja totalmente catalogado e preservado aquilo, porque não estava quando eu fiz a pesquisa, em que tinha até os objetos pessoais dela numa gaveta, como as meias finas, lenços.
Quer dizer, todo um acervo, então.
Tudo. Então, muito rico. Helena Tipoff foi uma grande educadora, né, russa. Eu falei com o filho dela, Daniel Antipoff, também, agora já falecido, tudo por telefone, né? Então, eu fui descobrindo isso. Então, eu acho que, em termos de descobertas, né, e eu fiz por telefone, não tinha os e-mails, o acesso, quanto, 10, 12 anos atrás, nós evoluímos muito, né, avançamos muito em termos de multimídia e na mídia. Mas então, só para te dizer que eu acho que é muito importante, sim, esse projeto da Unesp, da editoração de livros na forma de e-book. Já fiz a divulgação lá em Portugal, que eu fiquei 3 meses lá fazendo pós-doutorado. Nas minhas aulas para pós-graduação já mostrei, já disse do que se trata. Então, eu acho que é uma forma de disponibilizar o nosso conhecimento e as nossas reflexões a um público que nós não temos dimensão, mas que o alcance é grande.
Agora, quem quiser continuar esse bate-papo com você, você podia deixar um contato, um e-mail seu, institucional, para continuar conversando sobre esse assunto?
Ah, posso. Eu tenho o meu e-mail da Unesp, que é o meu nome, iraide, né, @assis.unesp.br, né?
Então, só repete o teu e-mail, por favor.
iraide@assis.unesp.br, ou o telefone da minha casa, o telefone DDD 18 3324 8448, né?
Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Iraide Marques de Freitas Barreiro, que é autora então de Política de Educação no Campo, para além da alfabetização, no período que ela comentou com a gente, 1952 a 1963. Professora, obrigado aqui por estar com a gente e parabéns pela sua pesquisa, tá bom?
Tá, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando, né? E espero que, né, o livro traga contribuições, e eu estou disponível a novas perguntas, caso seja necessário. Obrigada.
Obrigado, tchau.
Tá, tchau.